Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegramos nele, porque a sua bênção está sobre nós e o seu favor é derramado como orvalho do céu. Aleluia. Bom, tem aqui um testemunho. Deixa eu ler o testemunho para os irmãos. Em 1999, minha filha, aos 2 anos, começou a ficar estrábica. Eu levei ao médico e, para minha surpresa, a médica me deu uma péssima notícia. Ela tinha 2 cicatrizes na retina, nos 2 olhos, que prejudicavam imensamente a sua visão. Em um dos olhos, ela tinha 30% da visão e no outro, 40%. As cicatrizes na retina surgiram decorrentes de uma toxoplasmose que tive na gravidez. Não tive nenhum sintoma e, como peguei no 8º mês de gestação e já tinha feito todos os exames, então não foi detectado. O diagnóstico foi cegueira de um olho, deficiência visual no outro e retardo mental se o protozoário tivesse chegado ao cérebro. Senti o chão sumir dos meus pés. Nessa mesma época, começamos a frequentar uma célula da videira e abrimos com os irmãos esse problema, e eles se tornaram nossos intercessores. O tratamento não foi fácil. Ela tinha que usar um tampão e ocultar o dia todo, deve ser o olho, um dos olhos, mais exercícios de ortoptista, é isso mesmo? Após 1 ano de tratamento, a doutora levou o caso dela para São Paulo, pois nunca tinha visto nada igual. A visão evoluiu para 70% e 80%. O Senhor era conosco. Minha filha teve depressão aos 5 anos de idade, mas na vinda do pastor Randy Clark, lá no ginásio na T9, ele liberou uma palavra de cura e nós recebemos. Todos os meses, ao ir ao médico, sempre escutava as dificuldades que ela teria por causa das cicatrizes. Então, eu acabava o tratamento e declarava a palavra de cura. Ela usou o tampão por 10 anos. Mais tarde, já aos 16, a doutora disse que ela jamais conseguiria tirar a carteira de motorista. Foi mais um choque para ela. No entanto, não desistimos. Meu esposo e eu sempre oramos pela cura. Isso não iria nos tirar a certeza da cura. E esse mês, depois de muita luta em oração, crendo no milagre, ela conseguiu tirar a carteira, passou em todos os testes com louvor, está cursando faculdade de engenharia da computação na UFG. Aleluia! Aleluia! É, para quem teria um retardo mental, ela está muito bem na foto, hein? É, passou no vestibular na UFG. O homem estuda, faz diagnósticos, prescreve tratamentos, mas a palavra final é do Senhor. Fomos recompensados por cada dia de oração. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. É um testemunho de gratidão, porque tudo aquilo que o médico disse que ela não poderia fazer, ela está fazendo para a glória de Deus. Não desista, não ponha limites ao poder de Deus no meio da sua circunstância, ainda que pareça tão difícil e aos seus olhos até impossível. Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Persevere em crer. Ninguém nunca foi envergonhado por confiar e crer na palavra do Senhor. Ele é fiel e Ele vai fazer o milagre na sua vida. Eu penso que hoje você precisa ser encorajado. Alguns estão aqui, não é, sentindo tão cansados às vezes de esperar pelo milagre, desanimados, mas tenha bom ânimo. Encoraje-se no Senhor, porque o Senhor tem ouvido a sua oração e o seu milagre está mais perto do que você imagina. Aleluia. Bom, tem aqui algumas perguntas. Pastor Aloísio, meu nome é Daniel, eu tenho 5 anos de idade. Aleluia. Quero saber o que que nós vamos fazer no céu. Ok. Bom, na sua idade não vai ser muito diferente do que você faz hoje. Mas quando você tiver adulto, com certeza você vai reinar, governar sobre esse universo e tantos outros universos que devem existir em tantas dimensões. Nós não sabemos realmente o que vai acontecer lá no novo céu e na nova terra. Porque a Bíblia acaba. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver no final de Apocalipse que vai haver novo céu e nova terra. E então a Bíblia acaba, Deus não diz. Mas ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 2 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando você pensar numa coisa muito extraordinária, tenha certeza de uma coisa: vai ser melhor ainda. Quando você pensar em algo magnífico, algo sensacional, eu recomendo que você pense nas coisas do céu, pense nas coisas do alto, mas eu quero te dizer que mesmo assim, você será surpreendido naquele dia, porque Deus preparou coisas maiores e melhores para os seus filhos. Você é filho e o Pai está reservando o melhor para você. Eu digo isso com toda a convicção do meu coração. Pastor, está errado aqui, estou lendo do fim para o começo. Pastor, gostaria de saber se a obra que é feita pensando no galardão é considerada uma obra do Espírito. Qual tipo de obra será passada pelo fogo? As pessoas podem esperar o galardão, mas elas podem fazer algo esperando o galardão? Então, vou dizer para você, o religioso não gosta de recompensa, não gosta que a gente fale de galardão. É exatamente como o irmão de Davi, chamado Eliabe. A Bíblia fala que Davi chegou no campo de batalha e ele ouviu. Davi não era um dos soldados, porque ele era muito novinho ainda. Mas ele foi levar comida para os irmãos que estavam lá. E ele então ouviu o desafio de Golias. E ele então perguntou: o que é que o rei vai fazer para quem derrotar esse cara? E ele falou: o rei vai isentar de imposto a sua família. Quantos querem isenção de imposto aqui? Isenção de imposto é coisa boa, acredite em mim. Mas nesse mundo não existe, não precisa pensar. Mas graças a Deus que Jesus disse que o imposto não é para os filhos, filhos não pagam imposto. Olha para cá. Davi falou: o que ele vai dar? Olha, o rei vai isentar de imposto e vai dar a filha como esposa. Vai casar com a princesa. Casar com a princesa é bom, acredite em mim. Vai fazer parte da nobreza. Então Davi estava interessado na recompensa, sim ou não? Deus achou ruim isso? Não, Deus gosta quando você quer recompensa. Deus ama quando você quer recompensa. Mas o irmão de Davi, Eliabe, chegou para ele e falou: o que você está fazendo aqui? Você veio para olhar a guerra, eu conheço tanto que você é arrogante e soberbo. Veja, o irmão dele era um religioso que olhava para os outros com a sua própria lente, né? Via nos outros o que estava nele próprio. Mas lá em Hebreus 11, verso 6, projeta por gentileza, Hebreus 11, verso 6, a palavra do Senhor diz que Deus é galardoador. Olha o que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual é a fé que agrada a Deus? Hã? Qual é a fé que agrada a Deus? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna o quê, meus irmãos? Galardoador é aquele que dá o galardão. O que é galardão? Quem se lembra? Recompensa. Recompensa. Então, olha o que diz: aquele que vai exercitar fé precisa de crer que Deus existe. Então isso aqui não é uma questão para nós. Você sabe que Deus existe e ele está no nosso meio, aleluia. Mas a fé que agrada a Deus tem um segundo ponto. Você tem que crer que Deus recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam. Então, a fé que agrada a Deus é a fé que crê na recompensa. E há recompensa para tudo. Está me ouvindo? Há recompensa para tudo. O Senhor não está esquecido das suas boas obras. E Ele vai recompensar a seu tempo. Então, você pode sim fazer a boa obra esperando recompensa do Senhor. Não de homens. Porque de homens é muito pouco. Recompensa de homem às vezes é só um elogiozinho vazio, não é? Então, recompensa de homem é muito pouco. A recompensa de Deus é que é maravilhosa. Você pode ter a recompensa de Deus aqui, ou pode ter, para algumas coisas, a recompensa vai ser aqui e lá, no tribunal de Cristo. Então tem obras que serão recompensadas duas vezes, aqui e lá. Ok, ver se tem mais uma pergunta aqui, vou encerrar agora. Pastor, gostaria de compreender melhor uma passagem, está em Lucas 2:41. É a passagem que Jesus estava no templo, ouvindo e fazendo perguntas. Creio que naquela ocasião, mesmo aos 12 anos, Jesus já tinha clareza que ele era Deus, plenamente homem, plenamente Deus. Mas tem algo que eu não entendo. Se ele sabia que José e Maria iriam seguir viagem, por que não os avisou que precisava ficar no templo? Por que permitiu que eles perdessem de Jesus e ficassem aflitos? Você está preocupado é com a família, né? Ok. Achei que estava preocupado com Jesus. Não estou questionando a soberania de Deus, mas com certeza o Senhor Jesus tem algo a nos ensinar aqui. Como José e Maria passaram o dia inteiro e não perceberam a ausência do seu filho? Não, passaram 2 dias. Não foi o dia inteiro, foram 2 dias. Bom, para você entender, algumas coisas que a Bíblia não diz, mas que você precisa saber, facilita a sua compreensão da Bíblia. Então, naquela época, um judeu, uma família que morasse em Israel, tinha que subir a Jerusalém 3 vezes ao ano. Quantas vezes, irmãos? 3 vezes. Eram as 3 convocações, por ocasião da Páscoa, por ocasião do Pentecoste e por ocasião da festa do Tabernáculo. Então, em 3 ocasiões, eles tinham que ir a Jerusalém. Então, como você acha que era feita a viagem? A viagem, obviamente, não tinha carros, todo mundo ia a pé, no máximo no lombo ali de um jumento, talvez de um cavalo, se fosse muito rico, ou um camelo. Então, a família era grande. Então, José e Maria, quando Jesus tinha 12 anos de idade, José e Maria já tinham muitos filhos, ok? Tinham vários filhos, primos. Então, eles viajavam com a família estendida. Então, viajava com os tios, com avós, todo mundo ia junto. Então, era uma caravana enorme. E o que acontecia? As crianças ficavam ali brincando umas com as outras, e eles então confiavam que estava tudo junto ali, os primos mais velhos, os tios estavam cuidando. É isso que aconteceu. Mas depois de 2 dias, eles foram olhar Jesus e cadê Jesus? Aí eles ficaram aflitos, foram procurar o Senhor, encontraram o Senhor no templo. Qual foi a resposta do Senhor para eles? Precisava de ficar aflito? Não, ele disse, não precisava preocupar comigo. Vocês não sabem que me cabe ficar na casa do meu pai? Vocês ainda não entenderam que o meu lugar é na casa do meu pai? Então, Jesus não precisava dizer para eles onde estava, porque pelo texto ficamos sabendo que supostamente eles já deveriam saber, porque o Senhor já deveria ter falado para eles que era o lugar que ele deveria estar, ok? Então, se você ficou preocupado com a aflição de Maria e José, eu quero dizer que não precisa. Amém. Vamos voltar para a nossa sequência do que nós começamos aqui na semana passada. Eu estou dando alguns fundamentos para que a gente possa juntos, nós possamos juntos, estudar a respeito do arrebatamento e da volta do Senhor. Então, um dos pontos que você precisa entender é que não existe supostamente um julgamento ou um juízo universal, tá bom? Não existe isso. Um julgamento onde todo mundo indistintamente vai comparecer diante de Deus. O que existem são 3 julgamentos. Quantos julgamentos, irmãos? 3. Então, muitos irmãos estão insistindo para que eu faça PowerPoint. Em algum momento eu vou fazer, mas eu não ando muito feliz com PowerPoint. Não estou acreditando muito na sua eficiência. Então, nós vamos aprender repetindo. Quantos estão comigo aqui? Então, presta atenção. São 3 julgamentos. Por quê? São 3 tipos de pessoas distintas. Deus não mistura, ok? Um é o julgamento para os filhos, outro é o julgamento para os ímpios. Deus não vai julgar filhos junto com ímpio. Por quê? Porque o destino é diferente, a natureza é diferente, um não tem nada a ver com o outro, ok? Então, o primeiro julgamento é o julgamento dos crentes, chamado de tribunal de Cristo. Qual é o primeiro julgamento, meus irmãos? Dos... Isso, é o julgamento dos crentes, chamado o quê? Tribunal de Cristo. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, onde o Paulo diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito no corpo. Olha para cá, esse julgamento dos filhos, dos crentes, não é para condenação. Não há mais condenação sobre você. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Você não tem mais condenação. Então preste atenção, esse julgamento não é para condenação, para o inferno. Esse julgamento é para recompensa. Jesus também disse isso lá em Mateus 3, verso 18, que quem crê nele não entra em juízo. Não haverá julgamento para você. João 3, 18 diz assim: quem nele crê não é julgado. Quem crê aqui em Cristo? Aqui está escrito: quem crê não é julgado. Esse julgamento aqui é o julgamento para condenação. Você nunca mais será condenado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o julgamento dos crentes não é para condenação. O inferno é um assunto encerrado na nossa vida. Nosso destino é a glória. Nós somos filhos. E quem é filho não deixa de ser filho. Filhos às vezes se comportam mal, mas ainda são filhos. Filhos às vezes caem, se sujam e se lameiam, mas ainda continuam sendo filhos. O filho não deixa de ser filho, porque você carrega a natureza do seu pai dentro de você. Você foi gerado da semente de Deus. A semente de Deus é a sua palavra. Você recebeu a natureza divina dentro de você. Olhando de fora, parece igual a qualquer outro homem, mas você não é. Você agora é celestial. E brevemente, eu creio, vai se manifestar o que está dentro de você. A glória que já está dentro de você, ela vai aparecer. E o seu corpo será transfigurado de glória. Quantos dizem amém? Então, o julgamento dos crentes vai acontecer quando? O julgamento dos crentes vai acontecer na volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, os crentes serão julgados. Esse julgamento é um julgamento para galardão. O segundo julgamento, eu espero conseguir ver hoje ele, é o julgamento das nações. Esse é o que muita gente teve dúvida, mandou pergunta para mim, mas é claro que teve dúvida, eu nem cheguei a falar, não deu tempo semana passada. O julgamento das nações é o seguinte: quando Cristo vier nas nuvens, vai ser no final da grande tribulação. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Antes de Jesus voltar, vai ter um período de tempo de 3 anos e meio, ok? 3 anos e meio, 42 meses. Vai ter um período de 3 anos e meio que a ira de Deus será derramada na terra. Então nós acostumamos, os evangélicos do mundo inteiro, acostumaram-se a chamar esse período de grande tribulação, tá bom? Então, esses 3 anos e meio, ou seja, a segunda metade da última semana de Daniel, para quem é familiarizado com profecia, isso vai acontecer no final. No final desses 3 anos e meio, a Bíblia fala então que os céus se abrirão, o Senhor, como um relâmpago fuzilando do oriente para o ocidente, descerá do céu com os exércitos do céu e nós com ele, aleluia. E ele vai descer lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e ele vai entrar em Jerusalém e vai estabelecer o seu trono. Ele vai reinar na terra. Amém? Então preste atenção. Quando vai acontecer isso? No final da grande tribulação. O Senhor vai voltar nos ares. Nos ares. Como estão acompanhando? E ele então vai estabelecer o seu trono. Ele vai reinar. Agora essa pergunta aqui é muito importante. Ele vai reinar sobre quem? Sobre quem? Sobre as nações. A grande tribulação vai ser um tempo muito difícil. Mas não vão morrer todas as pessoas. Ok? Vai morrer muita gente, mas não morrerão todos. Então, todos esses países que você vê hoje, se o Senhor voltar, por esses dias, esses países vão continuar existindo, ok? Não vão desaparecer. O Brasil vai continuar aqui e vai ter brasileiro falando português aqui, tá bom? Preste atenção. Mas esses brasileiros que passaram pela grande tribulação, americanos, europeus, chineses, africanos, todos esses que sobreviveram na grande tribulação, preste atenção, eles são parte da igreja, sim ou não? Não, eles são as nações. Eles não creram, tá bom? Mas eles vão ser julgados agora. Jesus vai reinar sobre eles. Eu pergunto para você, é bom ter Jesus como rei, sim ou não? Vai ser um reinado de paz e de prosperidade, sim ou não? Então, essas nações são abençoadas, sim ou não? Sim, são benditas. Só que nem todos poderão entrar para participar desse reino, tá bom? Nem todos. Então, o Senhor vai separar como se separa cabritos de ovelhas. Algumas nações vão entrar, outras nações serão mandadas para o lago de fogo, para o inferno. Vivos, nem vão passar pela morte. Entendeu o que eu estou dizendo? Pastor, e qual vai ser o critério desse julgamento? Baseado em Mateus 25, é a maneira como essas nações vão tratar crentes e judeus durante a grande tribulação. Porque durante a grande tribulação, ninguém vai poder comprar e nem vender nada se não tiver a marca da besta, a marca do anticristo, ok? Então, obviamente, os crentes que estiverem aqui e os judeus que foram marcados pelo Senhor não vão aceitar essa marca do diabo, então não vão poder comprar e nem vender, então a perseguição vai ser muito grande. Então, isso mostra que nem todos vão seguir o anticristo, não é? Então, aqueles que tiveram a postura de ajudar vão ser preservados no milênio. Aqueles que mataram e perseguiram serão eliminados, enviados para o lago de fogo. Até aqui está claro para você? E Jesus, então, vai estabelecer o seu trono e ele vai reinar por quantos anos, irmãos? 1000 anos. Isso é chamado de milênio. Nem todos creem que isso é literal. Eu sou simples com a palavra de Deus, eu creio que ele vai reinar 1000 anos. Mas a Bíblia fala que no final dos 1000 anos, um detalhe, no início desses 1000 anos, Satanás vai ser preso. Então, enquanto Jesus estiver reinando aqui, não vai ter nem demônio, nem Satanás agindo na terra. Então vai ser um lugar maravilhoso. Ok? Mas no final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto. E ele vai de novo enganar as nações, seduzir os homens para guerrear contra o rei Jesus. E eles então vão cercar a cidade santa e vão apontar de novo as suas armas para Deus. E a Bíblia fala então que nessa batalha, batalha de Gog e Magog, os céus se desfarão. Os elementos abrasados serão desfeitos. Essa é a descrição que Pedro faz. A impressão que eu tenho, aqui vai o meu chute, é que todas essas ogivas nucleares estão guardadas para um propósito. Deus está deixando guardado. Porque naquele dia eles vão usar contra Deus. Então o planeta vai ser destruído, mas a Bíblia fala que logo em seguida haverá novos céus e nova, e o mar não vai existir. Isso é uma coisa sensacional. Não consigo imaginar esse planeta sem o mar, mas o mar não vai existir. Mas a Bíblia fala que vai descer do céu a nova Jerusalém, e a nova Jerusalém é uma cidade cúbica de 2000 quilômetros de aresta, ok? E ela então vai iluminar a terra, e ela vai ser a nossa habitação. Lá vai estar de novo a árvore da vida e o rio da vida. Amém, meus irmãos? Muito bem. Quando então o Senhor houver essa guerra no final do milênio, a Bíblia fala então que todos os ímpios vão ressuscitar e serão julgados por Deus. Mas também nós seremos os juízes naquele dia. Porque não vamos julgar só os ímpios, vamos julgar até os anjos caídos, diz a Bíblia. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, Vamos julgar os próprios anjos caídos. Esse julgamento é chamado de o grande trono branco. Grande trono branco, esse é o julgamento dos ímpios. Quando é que ele vai acontecer, meus irmãos? No final do milênio. No final do milênio. Esses são os três julgamentos. Muito importante que você compreenda que são três. Amém? Você talvez não consegue explicar cada detalhe, mas pelo menos entenda o tempo de cada um, tá bom? Então, o tribunal de Cristo e o julgamento das nações é quando Jesus voltar. Mas o julgamento do grande trono branco, que é o julgamento dos ímpios, vai ser no final do milênio. Quantos compreenderam até aqui? Muito bem, antes de eu entrar em detalhes sobre isso, eu ainda gostaria de falar um pouco mais do tribunal de Cristo, que eu sinto que não ficou totalmente claro o que eu falei na semana passada. Então eu tentei esclarecer para você, está aí na sua revista, depois você pode ler, tá bom? É muito importante que na sua célula você leve a revista para você compartilhar. Muito importante, tá bom? Pegue a revista. Se você, na hora que você for embora, você está vendo que alguém deixou a revista, pegue e leve para a sua célula. Amém? Aproveita disso. Todos nós devemos ter em mãos para podermos compartilhar na célula. Por quê? Isso é igreja em célula. Aqui no domingo você ouve. Aqui, infelizmente, não é o lugar de você falar, porque nós somos uma grande multidão aqui hoje. Mas é preciso falar também. Você ouve a palavra, tá bom? Para ganhar fé, porque a fé vem pelo ouvir. Mas a nossa fé se expressa quando nós falamos. Então você precisa de ouvir e depois falar. Então aqui você só ouve. Você precisa ir para a sua célula para poder também falar. Todos devem compartilhar. Daí a necessidade de você estar em uma célula. Se você é um crente que apenas ouve, está faltando a segunda parte do processo para o seu crescimento. Tá bom? Ouvir é muito importante, mas quando você fala, a palavra é impressa em você. A palavra não é impressa quando você ouve apenas. Ela é impressa quando você fala. Aí você não perde mais. Vai ser sua para sempre. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, o tribunal de Cristo. Muitas pessoas me questionaram durante a semana falando isso. Pastor, mas eu não consigo entender. Eu pensei que nós estávamos na graça e não há contradição entre a graça e julgamento. Então, não há contradição. Nós precisamos de crer na verdade equilibrada do Evangelho. Então, por um lado, nós recebemos graça, favor imerecido. Essa graça inclui toda a revelação da palavra. Essa graça inclui toda a obra consumada de Cristo. Essa graça inclui todo o poder do Espírito liberado para dentro de você. Você foi capacitado, equipado, habilitado para toda boa obra. Essa é a graça que você recebeu. É o amor de Deus sobre a nossa vida. Só que vai chegar um momento em que Deus vai requerer de nós o que nós fizemos com essa graça que recebemos. É uma prestação de contas. Então eu queria colocar para você alguns pontos, pode ser que eu fale algum um ou dois além do que está aí na sua revista. É isso que distingue um crente vencedor de um crente derrotado. Eu sei que essa palavra derrotado pode soar estranho na cabeça de alguns irmãos, porque eles vão me dizer, pastor, mas nós todos somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É verdade, todo crente é mais do que vencedor, porque todo crente recebeu a superabundante graça e o dom da justiça. Diga, eu recebi graça abundante e dom da justiça. Quando você recebe essas duas coisas, Paulo diz que você pode fazer o quê? Reinar em vida. Mas eu pergunto para você, todo crente reina em vida? Não. Todo crente recebeu graça abundante e dom da justiça, mas nem todos reinam em vida. Ok? Isso significa que muitos recebem, mas não creem. Recebem, mas enterram, guardam. Não usam. Então a vontade de Deus é que a graça na sua vida não seja infrutífera, mas seja instrumento, seja ela fonte para que o nome do Senhor seja glorificado através de você, para que os ímpios vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Porque nós somos a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, mas a luz pode ficar escondida. Nós somos o sal da terra, mas Jesus disse que o sal pode perder o sabor. É preciso manter o sabor, fazer diferença, iluminar onde nós estamos, e tudo isso é graça de Deus. Primeiro ponto, muitos infelizmente vivem pela lei e tornam a graça sem efeito. Por que que torna a graça sem efeito? Todas as vezes que você confia na justiça própria para se relacionar com Deus, você está anulando a graça de Deus. Você está anulando a justiça que procede da fé. Paulo diz lá em Filipenses, 2 Timóteo 4:8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz dará naquele dia. Esse dia é o dia do tribunal de Cristo, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Você vai ganhar a coroa da justiça. Quem vai receber a coroa da justiça? É quem hoje já está vivendo de acordo com a justiça da fé. Quando você vive de acordo com a justiça que procede da fé, não a justiça que procede da obediência aos mandamentos da lei, mas a justiça que é pela fé. Você não confia na sua boa obra, você confia na obra de Cristo, de que a justiça dele foi transferida para você. Quando você crê nessa justiça, haverá uma recompensa. Você vai receber a coroa da justiça. Essa justiça da fé, ela vai resultar em uma coroa, porque o nosso Deus é galardoador. Quase entendem o que eu estou dizendo? É que muitas pessoas leem esse versículo da coroa da justiça e pensam que Deus está coroando a minha justiça. Não, a única justiça que merece ser coroada é a justiça de Cristo. O que faz você vencedor é viver de acordo com a justiça que procede da fé. Muitos infelizmente não sabem disso. Muitos crentes vivem, ainda que sejam pessoas corretas, têm um comportamento correto, não entendem a justiça que procede da fé. Por isso o zelo deles é sem entendimento. É como está lá em Romanos 10, verso 2. Romanos 10, 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Por quê? Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, esse é o testemunho que nós podemos dar a respeito de muitas igrejas e muitos irmãos. Não saia por aí julgando nem condenando ninguém. Há muitos que não sabem, eles desconhecem a justiça de Deus, e por isso tentam estabelecer a própria justiça, tentam se relacionar baseado na própria justiça, e assim anulam aquela que vem de Deus. Lá em Gálatas 2:21 mostra o quanto é sério viver pelos mandamentos da lei, relacionar-se com Deus confiado no próprio merecimento. Gálatas 2:21 diz assim: não anulo a graça de Deus. A graça pode ser anulada, meus irmãos, sim ou não? A graça pode ser anulada? Sim ou não? Presta atenção. Quando Paulo diz: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, então conclui-se que Cristo morreu em? Então pode ser anulada na sua vida. Você anula a graça na sua vida quando você estabelece a justiça que procede da lei, a justiça própria. Quando você acha que a sua obediência é suficiente para relacionar-se com Deus e despreza a justificação da fé, você está anulando a graça na sua vida. Não anule a graça. É isso que diferencia o vencedor do derrotado. O vencedor experimenta a graça, desfruta da graça e vive nela. O derrotado, algumas vezes, nem sabe que a graça existe, mas quando sabe, anula. Anula. Por quê? Porque resolve chegar diante de Deus trazendo os próprios trapos de imundície. Porque a Bíblia fala que para Deus, os nossos atos de justiça são como trapos usados para limpar o chão. Deus não dá valor, ok? Não anule a graça de Deus. Deixa a graça do Senhor ser superabundante na sua vida. Amém, meus irmãos? Isso é vital. Então, a primeira coisa é isso. Primeiro ponto que eu quero colocar para você: não torne a graça de Deus sem efeito. Segundo, não torne a graça vã. Como eu falei para você, Deus é um Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Deus ama recompensar. Mas Deus recompensa quando a graça se transforma em obras. Lá em 2 Coríntios 6, verso 1, 2 Coríntios 6, verso 1 diz: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Ou seja, é possível receber a graça e ela se tornar vã. Ou seja, não fluiu, não aconteceu nada. Você recebeu graça, mas nada mudou na sua vida. Você continua andando com as mesmas pessoas, falando os mesmos palavrões, assistindo os mesmos filmes, frequentando os mesmos lugares. Você recebeu graça, mas a graça não fez diferença nenhuma. Está do mesmo jeito que era antes, ok? E o Paulo então fala: não deixe que a graça seja vã na sua vida. Mas às vezes também, eu posso falar também daqueles que estão na vida da igreja. Você tem ouvido a palavra da graça aqui por 6 anos, ininterruptamente, a cada domingo eu tenho esclarecido, dado ilustrações, ministrado na sua vida, para que você tenha revelação. E a maioria, a maior parte dos irmãos entendeu a graça do Senhor. Uma vez você entendeu, significa que você recebeu. Você recebeu graça. Essa graça nunca vem sozinha, como um mero conceito, não. A graça vem com a pessoa de Cristo. E essa graça se manifesta na sua vida com dons, talentos, habilidades. Mas o que acontece com alguns? A graça tem se tornado vã. Muitos não querem atender o apelo, o convite para estar à frente, para liderar, ou que não seja liderar, mas para se envolver na obra da igreja, no corpo, de acordo com o dom, com a habilidade que recebeu. Infelizmente, muitos recebem graça e elogiam e ficam felizes quando eu prego o evangelho e até me encorajam, obrigado por isso, mas preferem ficar quietinhos, sozinhos, sem ninguém saber onde ele está, sem ninguém, sem se envolver com coisa alguma. Não deixe que a graça seja vã na sua vida, que ela possa frutificar em abundância. Paulo disse que ele recebeu graça, 1 Coríntios 15, 10, ele fala: olha, pela graça de Deus, sou o que sou. E significa o quê? Tudo que você é hoje em Cristo é resultado da graça. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu sou pregador, eu sou professor, eu sou pastor, pela graça de Deus. Eu recebi graça para isso. Eu recebi dom para isso. Recebi habilidade para isso, um poder especial para isso. E Paulo diz: e essa graça que eu recebi não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos. Todos eles, todos os demais apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso significa que a graça de Deus se torna vã na sua vida quando você não trabalha, quando você não serve de alguma forma, quando você não se envolve na obra da casa de Deus. É tempo de envolvimento, é tempo de estarmos vinculados. Você não pode ser um membro isolado, você não pode ser um membro sozinho. Não, seja um membro vinculado, receba da vida de Deus circulando entre nós, amém? Essa vida de Deus circulando, ela te protege, ela mantém a sua temperatura alta, ela elimina toda a seta do diabo contra você. Só o fato de você estar vinculado, você já é protegido pelo corpo. Mas um membro sozinho, desconectado, ele é um alvo fácil para qualquer tipo de animal imundo, mas no corpo você é guardado. Quantos dizem amém sobre isso? Então é tempo de se vincular, é tempo de não deixar essa graça na sua vida se tornar vã. Se você ler as epístolas que Jesus mandou para 7 igrejas, você vai ver o Senhor repetindo para todas elas: eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras. Então, obra é aquilo que deve acontecer com você quando você recebe graça. Quantos dizem amém? Terceira coisa, não ignore. Não ignore aquilo que a graça de Deus trouxe para você. Quantos dizem amém? Eu posso falar para você aqui, eu queria ler com você duas parábolas. Primeira, Mateus 25, 14, a parábola dos talentos. O que que é a parábola dos talentos? A parábola dos talentos é uma ilustração de como vai ser o tribunal de Cristo, o julgamento dos crentes. Porque essa parábola aqui não tem ímpio envolvido aqui, é só servo. Quantos são servos aqui? Sabe, muitas igrejas que pregam a graça, elas rejeitam a ideia de que nós somos também servos. Presta atenção, você é filho, mas você também é servo. Está me ouvindo? Por um lado, você estava morto e você nasceu de novo. E nesse novo nascimento, você recebeu a semente do seu pai, a natureza dele. Então, esse novo homem que você é filho de Deus Pai. Quantos são filhos? Mas por outro lado, você era um escravo que estava no mercado de escravos e ninguém queria comprar você. Mas o Filho de Deus desceu da sua glória e ele veio e pagou o preço e comprou você de volta para Deus. Isso é chamado de redenção. Então, essas verdades todas estão incluídas no Evangelho. Você é nova criatura. Isso é chamado de regeneração. Mas ao mesmo tempo você é servo. Por que você é servo? Porque você era um escravo e você foi comprado. Quem te comprou agora é o seu? É o seu dono. Quem tem um dono tem um senhor. Eu não gosto de chamar Jesus apenas de Jesus, você deve ter observado isso. Eu sempre falo Senhor Jesus. Por que que eu falo Senhor Jesus? Para minha mente não esquecer que eu tenho um dono. Eu não faço o que eu quero. Ele é o meu Senhor. Ele me comprou. Ah, mas então eu estou aqui contrariado. Você está contrariado, a porta está aberta, ele diz. Eu te comprei para ser livre, você pode ir. Mas tem uma lei que diz que se você não quiser ir, a sua orelha vai ser furada. Naquela porta, o portal, aliás, nem é a porta, é o portal. A orelha do escravo que não queria ir embora era furada no portal. O portal nos fala do padrão da lei. Você tem a sua orelha furada, você nunca mais vai embora. Você escolheu servir o seu Senhor para sempre, porque você o ama. Eu não sei quanto a você, mas eu sou um escravo da orelha furada. Eu não vou embora, eu não tenho para onde ir. Ele é o meu Senhor e é o seu Senhor também. Então você é filho de Deus Pai, mas você é servo de Cristo Jesus. O Senhor Jesus é o seu dono. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem vai te julgar naquele dia é o Senhor, não é Deus Pai, ok? Quem vai te julgar é o seu Senhor, e o seu Senhor quer saber o que você como servo fez com a graça que ele te deu. Nessa parábola, a graça é chamada de talentos. Talentos, hoje depois de 2000 anos, a palavra talento, né, é usada para dons e habilidades, mas literalmente significa dinheiro, ouro, uma quantidade de ouro. Alguns dizem 15 quilos, outros dizem 40, há discordância, eu prefiro crer nos 40 quilos de ouro. Então preste atenção, aqui é literalmente dinheiro, mas é óbvio que os bens do Senhor envolvem também dons que você recebeu. Todos nós recebemos, não tem nenhum filho que não tenha recebido pelo menos um dom. Está me ouvindo? Todos recebemos. A Bíblia fala então que o reino dos céus é como um homem que ausentou-se. O Senhor Jesus subiu aos céus, se ausentou por um momento, mas ele vai voltar. E antes de ausentar-se, ele chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. O que recebeu 5, imediatamente saiu para negociar e ganhou mais 5. O que recebeu 2, fez a mesma coisa e ganhou mais dois. Mas o que recebeu um, saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do Senhor, do seu Senhor. Depois de muito tempo, já são quase mais de 2000 anos, voltou o Senhor daqueles servos para ajustar contas com ele. Presta atenção, você não tem que viver uma vida cristã com medo de Deus, está me ouvindo? E é muito interessante que essa parábola aqui é justamente para combater essa mentira. Você não precisa ter medo. Mas esse que enterrou o talento, a Bíblia fala que o Senhor então veio conversar com ele. Primeiro, veio que tinha 5, entregou outros 5, e o Senhor falou o que para ele? Verso 21, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quantos querem ouvir o elogio do Senhor naquele dia? Aleluia, servo bom e fiel. Depois aproximou do que tinha 2, e esse 2 então falou: Senhor, tu me deste 2, aqui tens mais 2 que eu ganhei. E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Chegando por fim ao que recebera um talento, ele disse, olha o que ele disse: Senhor, sabendo que és homem severo, olha para cá, Deus é severo, sim, Deus é severo, mas não esse tipo de severidade que ele vai contar aqui agora. Por isso, leia a Bíblia com revelação. Sabendo que o Senhor é homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. O Senhor é assim, irmãos? O Senhor quer colher o que ele não plantou? O Senhor quer ajuntar o que ele não espalhou? Não! Isso é crer que Deus é cruel, que o relacionamento dele é de um tirano. Isso é mentira. Esse servo não conhecia o seu Senhor. E porque não conhecia o seu Senhor, ele tirou essas conclusões. Mas o Senhor falou o que para ele? Por causa que ele, olha o que ele diz, verso 26, verso 25, perdão, volta lá. Receoso, escondi na terra o teu talento. Ele teve medo. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? O que o Senhor está falando aqui? O Senhor está dizendo que ele é assim, sim ou não? O Senhor está dizendo o seguinte: olha, você deveria ter andado de acordo com a fé que você tinha, porque nem isso você fez. Você creu errado. Então por que você não andou de acordo com essa sua fé, mesmo que errada? Porque eu te recompensaria. Mas o Senhor está dizendo: a sua fé é errada e ainda assim você não andou de acordo com ela. Você foi hipócrita. Mas ele teve medo. Então, você sabia que eu faço isso? Por que que você não entregou meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juro? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque ao que tem mais se lhe dará, mas ao que não tem, até o que ele julga ter vai ser tirado. Então, aqui você vê a seriedade do Senhor. Mas vamos entender aqui, o que que levou o servo a enterrar o talento, irmãos? Foi o medo, o medo. Quantos dos irmãos antes serviam a Deus por medo? Tinha medo da mão pesar, tinha medo de cair um fogo do céu, tinha medo da praga te alcançar, tinha medo do castigo divino. E você então servia, mas servia com medo, com medo. Pelo menos você era um servo honesto, você agia de acordo com o seu medo. Mas o Senhor, por causa da sua imensa graça, trouxe você para cá, e você descobriu que você é muito amado, que você não tem que ter esse medo do Senhor mais, ok? O temor que devemos ter a Deus não é esse medo. O temor que devemos ter de Deus é o temor que envolve adoração, que envolve reverência, que envolve respeito, mas nunca medo. Por quê? 1 João 4, 18 diz o quê? Que o verdadeiro amor lança fora todo... De quem que é o verdadeiro amor? De Deus. Quando você entende o verdadeiro amor, que é o amor de Deus por você, quando você entende o quanto você é amado, isso lança fora todo medo. Essa é a maneira de servirmos a Deus, com alegria, sem medo. A vontade de Deus é que você saia da sua casa, se você é um líder, e você vai para a sua célula com alegria, sem medo. Servimos ao Senhor com alegria, porque somos felizes na presença dEle. Ele nos ama tanto, fomos conquistados por esse amor. É assim que nós servimos a Deus hoje. Olha para cá, eu não vou negar para você, eu vivi muito debaixo de medo. Eu fui um adolescente muito, muito doente da cabeça, por muitas razões, mas a minha doença também era teológica. Eu vivia com medo de Deus, eu vivia achando todo dia que Ele iria me punir de uma maneira muitíssimo grave. Eu vivia com medo de morrer todo dia e Ele não me aceitar. Eu vivia dessa maneira. Presta atenção, eu era sincero com Deus. Várias vezes eu orava, clamando misericórdia, porque se eu esquecia de orar um dia, eu já achava que Ele estava com raiva de mim e que o negócio ia ficar muito feio na minha direção. Vivi assim muitos anos, até um dia, quando eu tinha 21 anos de idade, que Ele me revelou o tanto que Ele me amava. Depois que eu entendi isso, até então, eu tinha medo de liderar, eu tinha medo de ser pastor, eu tinha medo de fazer qualquer coisa. Eu era esse cara aqui de um talento, tinha medo de fazer tudo. Mas depois que eu entendi que o Senhor me ama, eu comecei a servir na liberdade do Espírito. Eu digo para você, eu já falei isso para quem anda comigo sabe que digo a verdade, eu não minto, falo na presença do Espírito Santo. A minha vida tem sido essa, todos os dias. Isso não acontece apenas há 5, 6 anos, isso é assim há 30 anos, 30 anos é assim. Todos os dias eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu declaro, Ele me ama. Eu fui escolhido, Ele me escolheu. Eu nem me lembro o dia que Ele me escolheu. Portanto, não tem nada a ver com o que eu fiz. E Ele me ama. Sabe, quando você sabe que é amado, você enfrenta lutas em paz. Quando você sabe que é amado, você enfrenta detratores, opositores, acusadores em paz. Porque os homens não vão te amar mesmo. É assim que as coisas funcionam. Mas o Senhor te ama sempre. O Senhor te ama sempre. É isso que te sustenta. Mas quando você não sabe quem é amado, você tem medo. E quando você tem medo, filho, você enterra a graça. Você ignora a graça. Aquele talento era a graça de Deus na vida daquele servo. Mas ele simplesmente ignorou. E por isso foi disciplinado. Não foi mandado para o inferno. Eu sei que algumas pessoas leem isso aqui e falam, olha aí, esse servo foi mandado para o inferno. Presta atenção, esse servo não matou, ele não roubou, ele não prostituiu, ele não fez nada de errado, ele só tornou a graça vã, só isso. Ele só não deixou que a graça fosse multiplicada na vida dele, ele não fez outra coisa de errado. Sabe por quê? Porque naquele dia, olha para cá, filho, você não vai ser julgado por causa de pecado, porque os seus pecados foram todos colocados na cruz de Cristo. Você já foi perdoado. Está me ouvindo? Você já foi perdoado. Agora, o que o Senhor vai requerer de você é outra coisa. É o seguinte, eu te dei 40 quilos de ouro. O que você fez com isso? Eu quero ouvir. Você aplicou, multiplicou, investiu. O que você fez? O Senhor espera que você faça algo com isso. Mas até esse fazer, obviamente, tem que ser pela graça, na força dEle, dependendo dEle, perguntando para Ele como você deve fazer, tendo direção dEle, e Ele vai te orientar, mas Ele espera que você fale, que você faça algo com esse ouro que Ele te deu, que é a sua graça. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que muitos ficam pensando, poxa vida, se eu vou ser lá julgado, eu sei que às vezes eu erro, eu sei que às vezes eu faço coisas fora. Não, você já está perdoado, você já está perdoado, você já foi lavado. Mas há outras coisas que agora estão relacionadas com a graça de Deus. Quantos acompanham o que eu estou dizendo? Essa é a vontade do Senhor. Vamos ler mais um texto ainda, Lucas 19, verso 11. É a mesma parábola, mas agora aplicada ou colocada um outro elemento. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, é ele mesmo, senhor, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos. Quantos servos, irmãos? Na parábola das virgens, eram quantas virgens? 10, porque 10 tem um significado. 10 significa a plenitude, entendeu? Os 10 mandamentos representavam o todo. O dízimo, 10% que você doa para Deus, representa o todo. E aqui 10 servos nos falam também que são todos os servos. Confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Então você vê que tem 2 tipos de pessoas aqui. Esse rei, ele tem os seus servos que receberam cada um uma mina, está certo isso? Mas ele também tem os seus concidadãos, porque ele é rei de algum lugar, ok? E esses concidadãos não disseram: não queremos que reine sobre nós. Então você tem aqui os servos e tem os ímpios, especificamente falando dos judeus daqueles dias. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Veja, o julgamento não é baseado no seu bom comportamento. Isso é importante. Haverá recompensa para bom comportamento, mas o julgamento é com relação às suas obras. O que que você fez? O que que eles fizeram com o dinheiro que receberam? Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Um rendeu 10, que maravilha. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre o quê, meus irmãos? Isso aqui eu creio que aponta para o milênio. Muitos ficam me perguntando, e pergunta, é difícil uma semana que alguém não pergunta isso. Pastor, tá bom, então alguns crentes vencedores vão reinar com Cristo, os outros não vão reinar. Onde é que eles estarão? Essa é a pergunta constante. Olha para cá, nós estaremos juntos. Tá, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos juntos aqui hoje, sim ou não?
Sim.
Mas alguns vão ter uma honra maior do que outros. E só é honra se for junto de todo mundo. Se for sozinho, trancado no quarto, não é honra. Entendeu? Então, o Senhor não vai honrar você te chamando no particular, lá no quartinho isolado, dizendo: ó, vai reinar sobre 10. Não. O Senhor, diante de todos os outros, vai dizer: servo bom e fiel. Preste atenção, eu vou confessar o nome dele diante dos anjos de Deus. Esse é um servo bom e fiel. Essa é a honra, é diante dos outros. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós estaremos aqui, estaremos todos participando do reino, mas alguns vão ter uma posição mais elevada. Alguns vão reinar sobre 10 cidades. Outros vão reinar sobre estados e outros vão reinar sobre países inteiros. O Senhor é quem sabe, Ele é quem vai julgar. Mas você pode desejar a recompensa. Quantos desejam? Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina. Eu guardei ela embrulhada num lenço, pois tive medo de ti. Mesma coisa, tive medo, porque sei que o Senhor é homem rigoroso, que tira o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Olha para cá, pelas suas palavras serás justificado, pela tua palavra serás condenado. Jesus disse: você é que vai determinar a maneira como você será julgado naquele dia. Cada um de nós vai determinar. Então, chegue diante do Senhor como eu estou te ensinando hoje. Chegue hoje lidando com a mina, com o dom que você recebeu, com esse entendimento: Ele me ama, Ele está comigo, eu vou prosperar, Ele vai me dar vitória, eu vou avançar, eu vou multiplicar, não tenha medo. Aí, sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que o assistiam, são os anjos: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Presta atenção, aqui tem dois tipos de pessoa na parábola, tem os servos e tem esse aqui, os inimigos. É uma parábola. Você é servo ou você é inimigo? Servo. Não somos inimigos de Deus mais. Ok? Não somos inimigos de Deus mais. Você não tem que viver com medo da condenação. Tá bom? Na verdade, você não tem que viver com medo de forma alguma. Porque o derrotado é o crente que vive com medo de Deus. Aquele que vive atormentado com medo de Deus. Por isso ele tem receio. Eu não posso pregar, muito sério pregar. Não, eu não posso orar, quem sou eu para orar? Eu não posso fazer isso, aquilo, outro, porque Deus vai... Preste atenção. Você sabe que é amado, você sabe que o Espírito te capacita, ele vai multiplicar o dom através de você. Nós somos uma igreja de vencedores. Portanto, no nosso meio, nós não vamos deixar ninguém enterrar o talento. Nós vamos incomodar você, pegar no seu pé, motivar você, encorajar você, mas nós não vamos deixar você enterrar o seu talento. Você vai receber o elogio naquele dia. Eu não sei de outros lugares, eu não fui chamado para todos, mas eu sei de uma coisa, eu fui chamado para vocês. O meu chamado é para abençoar você. E você vai receber a recompensa em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Vamos ler ainda. Lucas 12. Vamos ler Lucas 12, 35. Já vi que eu não vou conseguir falar de novo. Aleluia. Lucas 12, 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Quantos estão esperando pelo Senhor? O crente saudável, ele está sempre falando da volta do Senhor. Esse é o crente saudável. Eu sei que você às vezes vê alguns crentes que ele fala o tempo inteiro, e o tempo inteiro ele está atrás olhando na internet, pensando nos sinais do tempo, tentando interpretar um texto. Presta atenção, esse crente ele é normal, ele é que é saudável. Entendeu? Eu sei que alguns às vezes falam demais e às vezes dão palpites, às vezes equivocados, mas o coração dele está certo. Ele está esperando o Senhor. Ele sabe que é um fato. Ele virá. Olha para cá, ele virá. Não viva o seu dia a dia sem nunca parar, dar uma olhada para o céu e ponderar. Puxa, pode ser que ele volte hoje. Quem sabe amanhã ele não virá. Todos nós deveríamos, uma vez por dia, olhar para o céu e suspirar para ele, que venha o teu reino, que venha o teu governo nesse mundo, porque virá, virá, que haja no seu coração. Bons servos esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai servir quem? Vai servir você. Olha que coisa impressionante. Bem-aventurado é o servo que espera o seu Senhor. Porque se você estiver acordado esperando, na hora que ele chegar, ele vai tirar a túnica, vai colocar aqui o avental e vai ajoelhar para servir você. Ele vai te dizer o que, que você quer comer, vou para a cozinha fazer o que você quer. Senhor, o que, que é isso? Eu que sou servo. Não, não hoje. Hoje eu vou servir você. Você não sabe o que, que significa ser servido pelo Rei dos Reis. Meu Deus do céu. Ele veio para nos servir. Deixa o Senhor servir você. Ele quer te servir, já te serviu com salvação, já te serviu com os dons do Espírito. Ele quer te servir agora, ouvindo a sua oração, ouvindo o desejo do seu coração. Ele está perguntando o que, que você quer que eu te faça. Está aqui para te servir. É o servo humilde. É tão humilde que a recompensa dele é servir você. A sua recompensa é ser servido por ele. Hoje você o serve, naquele dia ele vai te servir. Pastor, não consigo nem imaginar o que é isso. Não, você não tem ideia. Porque nós hoje vemos as coisas como um vidro embaçado do banheiro. É assim que você vê, tudo embaçado. Mas vai chegar o dia em que tudo vai ficar limpo e cristalino. E você vai ver as coisas como elas são. você vai ver o Filho de Deus descendo da glória, e você vai ver que Ele é Deus, e Ele virá para servir você. Puxa vida. Quer Ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Então, tem servo que vai estar dormindo e tem servo que vai estar acordado. Quantos concordam comigo? Os servos que estão dormindo, eles vão para o inferno? Não. Mas os servos que estão acordados receberão uma recompensa especial. Eles verão o Senhor vindo como estrela da manhã. A volta do Senhor tem dois momentos. Primeiro, Ele virá como ladrão. Isso nos fala que Ele ainda virá à noite. Ele vai ser a brilhante estrela da manhã. Bem-aventurado aqueles que estiverem acordados. Amém? Porque esses vão ser arrebatados. O arrebatamento tem uma condição: é preciso estar vigilante, acordado. O seu espírito tem que estar em ebulição, cheio do azeite do céu. Quando dizem amém? Mas alguns servos estarão dormindo. Eles não vão para o inferno, não. Mas eles vão participar da volta do Senhor como sol ao meio-dia. Todo olho o verá. Aí não haverá recompensa para eles. Então, Pedro perguntou: Senhor, o Senhor está falando essa parábola, é para nós ou é para todo mundo? Essa é uma pergunta importante. Porque às vezes você lê no Evangelho e você não sabe se está falando conosco ou se está falando para todas as pessoas. É a pergunta que ele fez. O Senhor então respondeu: quem é, pois, o mordomo, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Qual que é a resposta que o Senhor deu para ele? Ele perguntou: Senhor, essa parábola é para nós ou é para todos? O Senhor falou: quem é o servo? Quem é o mordomo? Eu pergunto hoje aqui: quem são os servos do Senhor aqui? Então essa parábola é para você ou para os de fora? É para nós. É para nós. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier... Pera, eu já li essa parte? Ah, sim. Encontrar, achar fazendo assim: verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Hoje você ganhou só uma mina, um talento, mas depois da recompensa você vai receber todos os bens, todos os bens, tudo que o Senhor tem é para você. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Quando chega nessa parte, muitos irmãos ficam transtornados, porque eles dizem: pastor, eu não estou entendendo. Aqui está dizendo que eu sou servo, que não tem mais condenação, e no entanto vai ter ainda vara. Presta atenção, não vai ter não, a vara já existe hoje, porque Deus é pai, e Deus disciplina só filhos. Está me ouvindo? Mas Deus disciplina, e alguns são disciplinados aqui, outros serão disciplinados lá. Pastor, que disciplina é essa? Eu não sei, isso aqui é só uma ilustração. Mas eu sei que vai envolver honra e vai envolver também vergonha. Por que que eu fui enterrar? Eu podia ter feito e não fiz. Eu podia me envolver e não me envolvi. Por que que eu fui indiferente? Essa sensação alguns vão sentir por um momento. Por quê? Olha para cá. É lógico. Tem servo que multiplica talento. Ele vai receber a recompensa. Mas tem outros servos que enterram o talento. Esses serão o quê? Disciplinados. Eu quero estar entre aqueles que serão honrados diante do Senhor. Por quê? Porque conhecem o seu Senhor, porque vivem de acordo com a sua graça. Amém, meus irmãos? Quarta coisa: a graça de Deus tem que ser manifestada por meio de obras. Você é salvo pela graça para as obras. Quantos estão me entendendo? Você é salvo pela graça. Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois, esse pois aqui é porque, porque nós somos feitura dele. Você foi feito nova criação. Essa nova criação é parecida com ele, é semelhante a ele, porque assim como ele é, nós somos neste mundo. 1 João 4:17. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê, meus irmãos? Para que você foi criado? Boas obras. Então você não foi criado para viver indiferente. Você não foi criado para dizer, isso tem nada a ver comigo, isso aí é para outros. Não, você foi criado para boas obras. Quando você é salvo, você recebe graça. E essa salvação inclui ser feito nova criatura. Mas isso depois tem que redundar em obras. Você é salvo pela graça para as obras. Diga, eu sou salvo pela graça para as obras. Pela graça para as obras. Não misture as coisas. Você não é salvo pelas obras. Você é salvo pela graça. Tudo é pela graça. Tudo. As obras também são pela graça, mas a graça tem que se expressar por meio de obras. Obras. Por que que nós somos uma igreja em célula? Porque nós cremos que as suas obras têm que ter um lugar para se manifestar. Tem que ter um lugar para você gerar filhos para Deus. Tem que ter um lugar para você expressar o dom, o talento que você recebeu. Se vivemos apenas nessa reunião geral aqui, se a sua vida cristã se resume apenas a essa reunião domingo de manhã, você está enterrando o seu talento. Você precisa também de ir para a célula para exercitar, porque numa reunião como essa, poucos usam os seus talentos. Talvez eu, um ou outro pastor, os músicos, basicamente, talvez alguns servos a cada domingo. Mas veja, tem muito mais irmãos. Todos nós temos que exercitar o talento. Okay? Não importa diante de quem, não importa o tamanho do que você está fazendo, o que importa é que a obra aconteça. Quantos querem exercitar a sua graça? Eu quero, em nome de Jesus. Quinto, deixa eu ler um versículo para você, Lucas 12, verso 8. Pregar o evangelho é uma maneira de você não esconder o talento. Olha o que diz: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Olha para cá. Isso aqui não está falando de salvação. Aqui está falando daquele que se omite, que não fala. Entende? Aquele que não fala. Tem crentes que não falam. Você está no seu trabalho, mas você não fala. Você tem a ocasião de testemunhar, mas você não testemunha. Você se omite. O Senhor está dizendo, se você se envergonha de mim, vou me envergonhar de você. Você é que determina a maneira como eu vou lidar com você. Entende? Isso tem a ver com honra. Alguns vão ser muito honrados. Outros vão receber pouca honra. E outros serão repreendidos. Quantos dizem amém? Eu vou terminar, vou passar 10 minutos. Quantos me dão mais 10 minutos? Então, eu quero ainda falar mais uma vez de 1 Coríntios 3, verso 13. A palavra do Senhor diz que não é qualquer obra. Então, eu sei que tem muitos irmãos que rejeitam esse ensino da recompensa e do julgamento dos crentes. Tudo bem, você não precisa se preocupar com isso. Ande de acordo com as que você crê, seja coerente com o que você crê. Eu queria pedir para os irmãos me esperarem só um pouquinho, ok? Você consegue me esperar só um pouco? Então, por favor, não se levante. A Bíblia fala, então alguns irmãos não creem. Alguém me mandou uma mensagem dizendo, pastor, a salvação ela é clara, o critério é claro, é fácil a gente entender, mas o reino não tem um critério claro. É porque o reino é dado para aquele que vive no Espírito. Viver no Espírito não é algo que você pode sistematizar. Não tem os 10 mandamentos do Espírito. Se você encontrou alguém que colocou lá 10 mandamentos do Espírito, já não é o Espírito mais, virou lei. A lei é sistematizável, o Espírito não. Porque o Espírito é como o vento. Não dá para fazer equação. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido de Deus. Então as coisas do Espírito só entende quem é Espírito. Mas se você é alguém que está com a sua mente condicionada a pensar de acordo com a lei, você quer sistematizar a graça. A graça não é sistematizável, porque a graça é a vida no Espírito, pelo Espírito, na força do Espírito. E o Espírito é como o vento, ele vai conduzir você de forma que os outros não vão compreender. E faz com cada um como bem lhe apraz. Quantos dizem amém? Mas olha para cá, Paulo diz, tenha muito cuidado como você manifesta as suas obras, porque as suas obras têm que ser para edificar, edificar, construir. Então ele diz, vai chegar o dia que a obra de cada um vai ser checada, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, esse dia é o tribunal de Cristo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, vai receber galardão. Então pode ser ouro, prata ou pedras preciosas, ou pode ser madeira, palha e feno. Quem trouxe ouro, prata e pedras preciosas, quando o fogo checar, não vai fazer nada com as obras, porque o fogo não destrói nem o ouro, nem a prata, nem o diamante. Mas se a sua obra é madeira, palha e feno, vai desaparecer. Veja, então você tem dois tipos aqui de pessoas. Tem uma que vai receber a recompensa, e tem outro que não vai receber nada, mas também não vai ser disciplinado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Só não vai receber nada. Mas tem um terceiro, que eu não falei para você semana passada, vou falar hoje. Um terceiro que vai ser disciplinado. Olha o que diz. Não sabeis que sois santuário de Deus? Ou seja, o que você está construindo é casa de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus vai fazer o que com ele? O destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? Presta atenção, a igreja é sagrada. O que nós estamos fazendo aqui é algo sagrado. Qualquer um que destrói em vez de construir, Deus vai discipliná-lo. A palavra que é muito dura, diz que se você destrói, Deus destrói você. Não quer dizer que Deus vai destruir, quer dizer que você vai receber na medida do que está fazendo. Aquele que edificou com ouro ou prata vai receber na proporção da obra dele. Aquele que foi madeira, palha e feno não recebeu nada, porque o fogo consumiu. Mas tem um que não está construindo em cima do fundamento. Tem um que está tomando tempo para destruir o que está pronto. Muito cuidado com esses. Quem é que destrói o que está pronto? É aquele que produz divisão. A igreja de Corinto tinha muitos problemas. Mas o primeiro que Paulo resolveu tratar foi o problema da divisão. Então o contexto desse versículo aqui é a divisão que havia em Corinto. Paulo diz, a divisão destrói a igreja. Os irmãos que me conhecem sabem disso, eu sou muito zeloso da unidade. Sem unidade não há edificação, sem unidade não há selo de Deus, sem unidade não há manifestação da presença. É preciso haver unidade. Mas não se iluda, sempre vai aparecer alguns que querem destruir a edificação. Mas não pense que o Senhor é indiferente a isso. Quem edifica vai receber a recompensa, mas quem destrói também vai ter a sua paga. Isso é muito sério. Louvamos a Deus que, apesar de falarmos assim, nós não estamos entre esses. Nós estamos aqui para edificar a casa para o Senhor em unidade no Espírito. Quantos dizem amém? Para encerrar, eu queria ler 2 Timóteo 4. Verso 14. Permaneça na graça. Mas entenda que isso é coisa séria. Alguns me mandaram uma pergunta essa semana. Pastor, esse versículo que você leu de 2 Timóteo parece que contradiz o que o Senhor Jesus fez na cruz e o que Estevão fez lá na cruz. O que, que o Senhor falou? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. O que, que Estevão falou logo antes da sua morte: Senhor, não lhes imputes esse pecado. No entanto, Paulo fala: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Por que que Paulo falou isso? Para você entender, e aí eu estou respondendo essas perguntas, você tem que ler o verso seguinte. Olha o que diz: tu, Timóteo, guarda-te dele, porque resistiu fortemente a nossa palavra. Qual que era a palavra de Paulo? A mensagem do Evangelho. Esse Alexandre Latoeiro, ele fez o mal, nesse caso aqui, foi para Paulo ou foi para o Evangelho? Para o Evangelho. Olha para cá, você não está autorizado a desobrigar ninguém que resiste ao Evangelho, porque não está resistindo você, não está fazendo nada contra você, ele está fazendo contra o Evangelho, e aí no tribunal de Cristo ele vai receber a recompensa. Mas e Paulo? Isso é interessante, se você ler o verso 16, você vai ver a atitude de Paulo, como ela é coerente com a atitude do Senhor Jesus e de Estevão. Olha o que ele diz, verso 16: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, me largaram. Aí o que que Paulo fala deles? Que isto não lhes seja posto na conta. Paulo está dizendo: o que fazem contra mim, esquece, está perdoado, esquece. Mas o que fazem contra o Evangelho, Deus vai dar a paga. Essa é a verdade equilibrada do Evangelho. Tem graça, mas também tem severidade. É coisa muito séria. Paulo disse que se alguém pegar o Evangelho e misturar, torcer, acrescentar, Paulo diz o quê? Que seja anátema. Anátema, porque a mensagem é tudo. O que nós estamos fazendo é algo muitíssimo sério e importante. Estamos edificando casa de Deus nessa geração, lugar para manifestação da sua glória. E quem edificar segundo a vontade de Deus vai receber a recompensa. Quantos querem a recompensa? Fique em pé onde você está. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Vou orar encerrando. Mas é importante que você ore. Essa é uma palavra de exortação para nós. Que não recebamos a graça em vão, mas que tenhamos disposição de trabalhar mais do que todas as outras igrejas. Que o nosso testemunho seja o mesmo de Paulo, um pastor muito conhecido aqui em Goiânia. Um dia ele resolveu falar algo a nosso respeito. A ideia dele era falar algo negativo, mas aí no meio do que ele ia dizer, me mandaram, né, a gravação. Ele disse: mas tem uma coisa, em Goiânia ninguém trabalha mais do que eles. Eu ouvi aquilo, eu falei: esse é Paulo, ele está reconhecendo. Porque de fato em Goiânia não tem nenhuma igreja que trabalha como você trabalha. São mais de 4 mil células de crianças, jovens e adultos reunindo toda semana. São anfitriões que estão abrindo a sua casa já tem 20 anos e nem pensam em fechar. São líderes que começaram a liderar com 17 anos, hoje estão com quase 40 e nem pensam em parar. São milhares de pessoas que ouviram o Evangelho e foram batizadas e transformadas pelo trabalho de muitos e muitos. Mas você talvez é uma nova geração, você está chegando aqui agora. Você está chegando agora e você talvez nem conhece muito dessa história. Mas eu quero convidar você: vem participar do trabalho nessa lavoura. Tem muito serviço, tem muito trabalho, mas eu te garanto, tem muita recompensa também. E tem muita alegria também. Aqui nós trabalhamos com alegria. Nós choramos enquanto semeamos, muitas vezes, mas choramos de amor, choramos de encargo. mas nós sempre estamos rindo, trazendo os feixes do Senhor. Sempre o Senhor tem nos acrescentado. Sempre tem havido acréscimo entre nós. Nesses anos todos, estamos sempre avançando. Porque há muitos que não estão deixando a graça ser vã na vida dele. Aproveita o que você tem recebido do Senhor. Aproveita ter sido colocado aqui. Aqui você tem a oportunidade de manifestar a sua obra. Não se esconda no meio do povo, da multidão. Posicione-se diante dele. Porque naquele dia, todos nós, individualmente, nome por nome, vamos comparecer diante dele. E eu quero naquele dia me orgulhar em você, de que eu não preguei aqui em vão esses anos todos, de que eu não exortei e não trabalhei em vão, mas que de fato uma igreja de vencedores foi edificada aqui, nessa geração. Estende a sua mão para o Pai. Fala para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, nessa hora pelos teus filhos. Pai, move pelo teu Espírito em nós. Ó Deus, que a graça que temos recebido, ó Deus, e tem sido tão abundante, o Senhor nos tem dado de maneira tão generosa, o Senhor nos tem aberto os olhos, nos tem dado revelação.